Rádio Memória.
O Rádio Memória reúne hoje registros de diferentes épocas para recordar a importância do músico Zequinha de Abreu. O pesquisador Tiago Guimarães nos guia numa visita aos programas Gente da Música e Caleidoscópio, além de apresentar o registro de uma cobertura especial do ano de 1948. Tiago Guimarães, um bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia para os nossos ouvintes. Um prazer participar mais uma vez do Rádio Memória.
Faz poucos dias, Tiago, que nós comemoramos o nascimento do Zequinha de Abreu.
Exatamente. E a gente está trazendo hoje no Rádio Memória uma homenagem ao compositor paulista Zequinha de Abreu, como você bem antecipou, e também uma oportunidade da gente visitar os acervos das rádios da EBC aqui do Rio de Janeiro. Né, um grande nome da música popular brasileira teve, ao longo dos anos, espaço tanto na Rádio Nacional quanto nas rádios MEC, AM e FM.
Muito legal. Normalmente a gente mira no acervo de uma emissora só. Você não ficou satisfeito e resolveu fazer aí essa visita guiada. O primeiro ponto, a primeira parada, é mais uma produção do Projeto Minerva?
Exatamente. Os trechos de hoje, a gente não vai apresentar eles na ordem cronológica de produção. A gente optou por respeitar alguns pontos da vida e da obra do nosso homenageado. O primeiro trecho que a gente vai ouvir foi ao ar na Rádio MEC AM, em 1976. É parte do programa Gente da Música, produzido e apresentado por Ricardo Cravo Albim como parte da série de programas informativo-culturais do Projeto Minerva. O programa ele centrava na vida e obra de importantes figuras da nossa música popular, e o trecho que a gente vai ouvir fala um pouco sobre a biografia do Zequinha de Abreu e seu contato com a música.
Então vamos ouvir um trecho do programa Gente da Música.
Zequinha de Abreu nasceu em 19 de setembro de 1880, na cidade de Santa Rita de Passa Quatro, em São Paulo, com o nome de José Gomes de Abreu, e morreria com 55 anos de idade em 1935. Foi muito cedo que o menino Zequinha se interessou por música, chegando mesmo a surpreender os seus pais com a sua memória e o seu ouvido privilegiados. Escrevendo a sua primeira composição em 1896, Zequinha de Abreu compôs a partir de então muitas e muitas músicas, sobretudo choros, tangos, marchinhas e, particularmente, valsas. A Valsa Branca foi composta entre 1918 e 1919, bem à porta do Grêmio Literário Recreativo local. E logo, essa valsa chegaria aos grandes centros do Brasil, transformando-se num clássico do cancioneiro popular. Aqui está a Valsa Branca, executada pela orquestra do maestro Cobas, tal como lhes mostraremos agora. Esta gravação, por sinal, é considerada pela crítica musical a melhor dentre todas as gravações da Valsa Branca. A gravação data de 1933.
Tiago, acho um luxo a gente ter uma produção com o Ricardo Cravo Albim aqui no nosso acervo, um dos grandes pesquisadores da nossa música. E nessa proposta em que a gente ouviu um pouco sobre a vida do compositor e também você já começou a apresentar um pouquinho do repertório musical.
Exatamente, focado inicialmente nas valsas, né? Num programa que é de uma ou talvez da maior referência sobre música popular no Brasil, que é o Ricardo Cravo Albim. Certamente nossos ouvintes, se quiserem pesquisar alguma coisa sobre Zequinha de Abreu, vão lá no dicionário da música popular que o Ricardo Cravo Albim produziu. E chama atenção na locução dele esse texto simples, sem perder a riqueza e a clareza das informações, lembrando que se tratava de um programa do Projeto Minerva. O áudio a seguir, ele usa um pouquinho mais em termos mais rebuscados para fazer algo parecido com o áudio que a gente acabou de ouvir. Se trata de um trecho do programa Caleidoscópio. Esse programa foi produzido pela Priscila Maria para a Rádio MEC FM em 1985. A apresentação, apesar da gente não ter um registro para confirmar, a gente acredita ser do José Santana, locutor e dublador. Ele ficou famoso pela frase: enquanto isso, na sala de justiça. Sim. Do desenho clássico da Liga da Justiça. E que aqui fala um pouco sobre a relação do Zequinha de Abreu com o seu trabalho como músico e compositor.
Muito bem, então vamos ouvir um trecho também do Caleidoscópio.
Conta-se que Zequinha de Abreu compunha com muita facilidade. Bastava achar-se numa roda de amigos, numa mesa de um bar, que logo vinha a inspiração. O artista então corria ao piano e pouco depois surgia mais uma das dezenas de suas composições. Mas naqueles tempos, a vida do músico e compositor santarritense não lhe sorriu com nenhum êxito pecuniário de monta, nem lhe proporcionou a estabilidade e o conforto que merecia após dezenas de anos de dedicação à arte e profissão que abraçara. O maestro Armando Belardi, que o conheceu pessoalmente, diz num depoimento sobre Zequinha que ele era um homem simples e generoso, parecendo satisfeito com a vida, apesar das vicissitudes que um artista naquele tempo era obrigado a atravessar. Ele foi um compositor bem brasileiro, continua o maestro Belardi. É uma pena que Zequinha precisasse tocar piano para poder viver. Dotado de inspiração extraordinária, compunha espontaneamente num estilo próprio, totalmente nacional, sem qualquer interferência estranha. Tudo era original em sua música. De Zequinha de Abreu, com Tobias Trois e seu conjunto, a valsa Longe dos Olhos.
Você antecipava, Tiago, o vocabulário rebuscado, né? Chamou a atenção, êxito pecuniário de monta, que é mais ou menos o seu salário hoje, para o ouvinte ter aí uma noção, uma exemplificação desse termo, mas muito bacana, né? A gente visita aí tempos diferentes, mas você reitera a proposta nessa segunda visita. Um pouquinho da vida, e nesse caso até da falta do sucesso financeiro, né, do Zequinha de Abreu, e depois, na sequência, mais um pouquinho do repertório.
Exatamente. Esse programa ele é bem interessante. Já é uma produção mais recente, dos anos 80, no ar já pela MEC FM. E uma coisa que é interessante a gente notar, já fazendo a ponte para o próximo áudio, é que uma figura como Zequinha de Abreu, que é uma das figuras mais importantes da música popular, ele não vai ser lembrado só em programas sobre ele, mas até em outros tipos de celebrações. E assim, como homenagem a Zequinha de Abreu não ia estar completa sem o seu maior sucesso, a gente vai ouvir Tico Tico no Farelo. Não sei se você conhece essa, Dylan.
Eu conheço como Tico Tico no Fubá.
Pois é, todos nós. Em 1917, o Zequinha de Abreu resolveu apresentar, ainda meio que de improviso, um choro que ele estava compondo. Enquanto ele tocava no piano, ele percebeu que os casais estavam rodopiando pelo salão, lembrando os passarinhos Tico Tico saltitantes. Daí ele batizar a música de Tico Tico no Farelo. A questão é que o Canhoto, compositor e mestre do violão, tinha já uma música com o mesmo nome. Aí, em 1931, a composição do Zequinha de Abreu foi rebatizada para Tico Tico no Fubá e se tornou uma das obras musicais brasileiras mais executadas mundo afora.
Com toda certeza. Então, já vou me despedir de você, porque a gente já pode encerrar a nossa conversa com a execução desse grande clássico da nossa música. Tiago Guimarães, claro, estará de volta aqui em quadros futuros, edições futuras do nosso Rádio Memória. Um abraço.
Um abraço, Dila, um abraço para os nossos ouvintes. Só lembrando que essa celebração aí era em torno da inauguração de um transmissor da Rádio Nacional em 1948, gravação, execução da música feita pelo Quarteto de Cordas da Rádio Nacional.
E agora, pelo Quarteto de Cordas da Rádio Nacional, o choro de Zequinha de Abreu, Tico-Tico no Fubá.
Rádio Memória.